Pau na máquina! E estamos começando mais um episódio de hoje do Made in USA! E bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje, ele era jornalista no Brasil, largou o microfone, trocou o microfone pelo martelo. Hoje em dia ele trabalha com construção aqui nos Estados Unidos. Gilson Trindade, welcome to America. Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Rafa. Que maravilha estar aqui com você. Cara, bom demais a conta. Eu posso te contar que eu mirei no seu exemplo de podcast para me dar uma virada na minha vida nos últimos tempos?
Sério, cara. Porra, que honra, sério mesmo, Gilson?
Conversando com o Felipe um dia, o Felipe me falou, rapaz, tem um amigo meu que tá fazendo... Não, eu cheguei para falar com o Felipe. O Felipe, eu queria voltar a fazer comunicação, tava pensando em fazer isso. Aí ele falou, cara, tem um amigo meu que tá fazendo, até deu entrevista para ele, e ele falou de você.
Que legal,
e aí me
cara.
Deu mais força para me lançar. Achei que massa bacana. Demais da conta.
Que bacana.
Tinha que te contar isso.
Aí, ó.
Que massa.
Bom, Gilson, para vocês que não sabem, o Gilson, ele tem o teu próprio podcast Fala Brazuca.
Isso, é uma coisa que está começando, é o podcast Fala Brazuca. Eu tive essa sacada de dar um jeito de trazer as pessoas que estão aqui com mais tempo, até mesmo quem chegou aqui há pouco tempo e quer contar a história dele, como você sempre fala, pode ser uma história de sucesso ou pode ser uma história que não é de sucesso. Exato. História é história. O pessoal fala que eu sou contador de história, eu adoro contar história, então resolvi contar a história desse povo.
Ah, legal, cara.
Mas tamo sem junto. Parar da construção.
É isso aí. Cara, Jussão, você tem um perfil particular, né, cara? Porque, pô, um cara trabalha na construção, mas com esse style, velho, olha essa barba, bicho. Quanto tempo demora pra você cortar essa barbona aí, bicho?
O cara,
esse style.
É, eu sempre deixo a barba. É, quem me conhece já sabe que eu sempre deixo a barba no November. Meu pai teve um probleminha de câncer de próstata. Ah. E aí eu comecei a pensar nessa causa. E todo novembro eu deixo a barba. Aqui chama-se November No Shave, right?
Eu não sabia disso.
Não?
Não.
É, tem o outubro rosa. E tem o outubro rosa pra mulher, né?
Sim.
Fiz assim, né? Pra mulher. Tem o outubro rosa e tem o November No Shave. Aí eu sempre deixo no novembro. E aí quando dá ali pra janeiro, começo do ano, eu vou e tiro de novo. Então eu tiro 2, 3 meses ali e tiro de novo. Já tá há 10 meses.
Pô, style demais essa barbicha, bicho. Eu queria ter uma barba dessa, cara. Não, olha, você pode... Se tirar uma foto sua e depois fazer tipo aquele desenho assim, meio de caricatura, sabe? Pô, vai ficar style demais,
um bode,
cara.
Vira um bode, né? Vira um bode.
Não. E, pô, eu fico imaginando você na construção, meu. No meio do pó. A barbicha fica toda suja de pó. Como é que é? A mulherada pira, né?
Deve cara, eu sou meio sujão mesmo, cara. eu sou meio sujão mesmo. Tem terra debaixo da unha aqui e tal. É, eu encarei esse personagem da construção e tal. E a barba, ela sofre um pouquinho agora no verão. É. Aqui na Flórida, sofre um pouquinho no
calor
verão.
Calor desgramado, meu, cara.
Tá 100 e pouco lá fora. É, que dá o quê? 45 graus Celsius. Mas no normal não me atrapalha não, cara.
Não
me atrapalha não. Minha mulher adora...
Style, meu,
cara. As pessoas perguntam assim, só mulher, porque minha mulher é muito bonita. Eu falo assim, eu sou feio, mas minha mulher é bonita. Tá?
Sua falo, mulher é de onde, Gilson?
Minha mulher é French Canadian.
Olha só.
É, minha mulher...
Pegou um produto importado.
Peguei. Eu gosto de menina branquinha.
Ah. É. Daqui a pouco a gente vai ser cortado, né? Você quer falar o quê?
O cara marrom lá de Minas Gerais e tal, chega nos Estados Unidos, consegue casar com a menina mais norte ainda que aqui. Minha mulher nasceu em Quebec, cara.
Olha só. É. Parlez-vous français?
Parlez-vous français.
Ah.
Oui, oui.
Oui, oui.
Yeah.
Ela parla francês com você também?
Eu sou péssimo de francês, eu entendo os negocinhos porque eu escuto ela falar com a mãe dela, assim, de vez em quando eu catch alguma phrase. Mas eu mesmo falar francês não rolou, não.
Como é que você conheceu ela?
Cara, eu conheci a minha esposa lá no Hard Rock Casino, sabe? Ali
da
guitarra?
Sei, da guitarra.
Então, não tinha guitarra ainda, não. É. Não era guitarra, não. A guitarra é nova.
É né? Griffin, né? Era Griffin.
Era ali. Griffin, isso mesmo. Isso, aí eu estava uma noite lá e tal, e vi a minha esposa, estava com uma amiguinha e tal, e estava eu e outro amigo. Aí nós falamos, rapaz, a gente chegou não, aqui as meninas de Minas e tal, né? E acabou rolando a gente chegar e conversar com as meninas, e hoje eu já estou casado com ela há 12 anos, cara.
Oh, é?
Olha só, 12 anos, vou ter minha primeira, pela primeira vez vou contar aqui, eu vou ser pai daqui a... 4 meses.
Ah, garoto!
Ops, isso.
Muito bem.
Daqui a 4 meses, cara, vai nascer Baby Milena.
Teve Milena, você já tem nome, a menina?
Tem nome.
Milena.
Milena.
Qual é o nome da tua esposa?
Minha esposa é Melissa.
Melissa. Ela fala inglês? Ela fala português?
Cara, ela tá falando muito português.
Muito português.
Ela fala muito português.
Melissa, congrats, parabéns. Uma boa hora pra você e pro maridão aqui.
Pois é, cara. Nós esperamos bem, esperamos muito, esperamos 12 anos, mas foi na hora certinha. A gente programou isso e tal pra dar certinho. Eu dei uma ênfase na construção primeiro, uma ênfase dar uma estruturada na vida que eu cheguei aqui bem fraco e tal. Eu falei, cara, eu vou dar uma estruturada primeiro até eu inventar esse negócio de menino. É. E aí agora deu certo, cara. Que bom. Nem pensei que o material funcionava. Mas...
Você me dá um tiro de bala de festim, né?
Caramba, bicho, eu nem acreditei. A gente, pá, de repente, ó, fez, ela mostrou o como é que chama? O teste, eu falei, o quê? Aí eu fiz mais três pra ter certeza. Deu certo, tá aí, tá com muita saúde. Muito bom. E vamos ter em dezembro, Baby Milena.
Que dia que nasce, dezembro?
Cara, tá marcado pro dia 24 de dezembro. Baby, isso? Baby Jesus.
Baby Jesus.
Baby Jesus.
Caramba, cara, vai ser o teu presente de Natal.
Presentaço.
Que espetáculo, Gilson.
Eu tô meio bobo ainda e tal. É a primeira vez que eu tô falando isso no microfone, é a primeira vez que eu tô falando isso assim. Nunca postei nenhuma foto, nunca falei nada e tal, mas é verdade, tô grávido.
Porra, a galera deve estar achando que você me contou tudo isso. Eu não sabia de nada, tá? Não sabia que ele se espelhou no meu negócio, não sabia que ele também ia ser pai, nada, zero.
Você puxou a língua, eu falei. Eu não tinha falado ainda, que legal. Bom demais.
Bom, Gilson. E tu, cara, quando que você chegou aqui no final? Estados Unidos?
Cara, eu imigrei para os Estados Unidos há 22 anos atrás. Esse ano eu estou...
2000.
Sim, 2000. Esse ano eu estou fazendo 22 anos de América, 22 anos de Brasil e 44 anos de idade.
Ó!
22, 22, 44. Deu certo?
Ah, garoto, tudo pela metade.
Tudo pela metade. Então, ao final do ano, ao final desse
ano...
Isso
é um marco, hein? Acho que é um...
Demais.
É um...
Imagina isso, cara. 22?
É um sinal
isso 22... aqui. 44, parecendo propaganda política, né? Então, mas eu imigrei para cá em 2000 e não tinha a ideia de que seria desse modo.
Imagino.
É. Você quer saber por que eu imigrei para cá?
Lógico. Estamos aqui para falar disso. Bora.
Então.
Peraí, você já era jornalista no Brasil? Você ainda era jornalista?
Eu ainda era.
Isso e mesmo. Radialista.
E radialista, é.
A voz do cara é...
Eu sempre fui o cara da voz mais feia de todas as rádios que eu trabalhei lá em Uberlândia. Eu sou de Uberlândia. Na verdade, eu nasci em Patos de Minas.
Ah, conheço.
É. Patos de Minas é a capital nacional do milho.
Sim, sim.
Pamonha lá é uma delícia. É. Aí, eu fui para Uberlândia ainda menino e lá eu me criei e... E quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu inventei que eu gostava de rádio, cara. Antes de rádio, eu gostava de música. E eu pensei que eu sempre fui um menino meio diferente, eu pensei que eu ia ser artista.
Uhum.
Meu pensamento é que eu ia ser artista. Sofri muito com isso e tal. E aí eu comecei a cantar nas bandinhas de pagode de Uberlândia. Não sei se você sabe que Uberlândia é a terra do sol pra contrariar. É muito pagode.
Não sabia.
Que é isso, só pra contrariar. É. E um pagode, tá? Eu cantei em algumas bandas de pagode em Uberlândia. E quando eu era mais menino ainda, eu tentei fazer música sertaneja e tal. E foi passando. Minha voz mudou. A minha voz mudou. Quando o menino tem vai de 13 para 14 anos, a voz dele muda, né?
Ficou mais sexy.
Nossa, a minha mudou. Não, mas aí eu perdi todo o meu Lá Maior, perdi toda a música que eu cantava legal e tal. Virei um bosta na música.
Aí, mas o Lá Maior é o quê? Ele é mais alto?
É alto. É alto.
Canarinho. Canarinho.
Isso, é alto. É meio Gustavo Lima. É alto. Aí,
Gustavo Lima.
Meio Zezé. É. Aí, cara, com mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a ir nos campeonatos amadores de futebol em Uberlândia, nos poliesportivos, e eu sentava lá assim, eu ficava olhando aquele pessoal de rádio transmitir ao vivo. Você vê, eu tinha 16 anos, muito tempo atrás. E eu vi o pessoal puxando aqueles fios, era tudo no fio, né?
Sim.
Era tudo no fio, puxando aqueles fios pro canto do canto do gramado e tal. E eu falava, aquele cara narra, aí ele chama aquele cara lá, aquele cara faz a reportagem e chama pro outro ali, e o outro faz o comercial. Caralho, adorei isso. E eu ficava lá assistindo assim, cara, na arquibancada e tal.
Quando que eu vou fazer um negócio desse?
Eu gosto disso. E eu já tinha, eu já mexia na música um pouquinho e tal, tentando fazer música em Uberlândia e tal, e não dava certo. E trabalhando também, sempre trabalhei. Sou uma família muito, muito, muito pobre mesmo de Uberlândia.
Trabalhando com o quê? Perdão, na paralela? O que era que você trabalhava?
Cara, eu trabalhei... eu morei em chácara, em rancho.
Sim.
E nós éramos caseiros.
Ah, tá.
Nós éramos caseiros do rancho. Então, tá. Assim, até os meus 15 anos, eu morava num rancho e eu trabalhava no rancho. Tá. Era assim, minha mãe trabalhava... Sabe aqueles ranchos assim?
Não,
aquelas
chacras grandão,
que tem uma mansão e tal. Minha mãe trabalhava... Minha mãe trabalhava na mansão e eu trabalhava podando a grama do lado de fora e tal. Entendi. E ali eu me criei e tal. Depois mudamos para a cidade e foi quando eu comecei a ter essa paixão por rádio e tal. Aí um dia conheci as pessoas e tal, os caras do rádio e tal, e eles falaram, cara, quer dar uma ajuda aí? Falei, quero e tal. E comecei ali, cara, a puxar fio com os caras e tal. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Semana que vem eu tava lá de novo. Ah. E tal. E comecei aquele e tal. Aí o cara uma vez falou pra mim, cara...
É tudo no jogo de futebol, alguma coisa dessas? Puxando fio aonde?
Nos polos esportivos. Nos polos esportivos? Porque tem os campeonatos amadores de futebol, né?
Sim, eu sei.
E eu era apaixonado com aquilo, cara. E aí os caras faziam ao vivo. Eu achava aquilo legal demais da conta. Ao vivo no rádio AM. Era na rádio Globo AM 1020 de Uberlândia.
Legal.
E aí eu apaixonado com aquilo. Um dia os caras me deram a oportunidade de... Só puxar fio, os caras me deram a oportunidade de segurar o microfone.
Puta, aí você pirou.
Como eu tinha um passadozinho de música e tal, o microfone pra mim era beleza. Pra mim era normal. Eu não era um moleque shy.
Já pegou nele? Vem que vem, neném.
Eu peguei o microfone e o cara falou, fica nesse canto aí e tal. Eu te chamo, você já viu os caras fazer e tal, você fala o que que é. E aí eu peguei e fiz umas participações legais e tal, fiquei no time. Um cara virou pra mim e falou, cara, vai lá na rádio. Foda jeito pra mim, vai lá na rádio. Vai lá na rádio que eu vou te apresentar lá e tal pra você conseguir um serviço lá na rádio. Eu já tava com 17 anos. Aí fui na rádio, nem dirigi ainda. Aí eu fui na rádio e tinha na época um programa na rádio que chamava O Balancê. Lembra daquela música que falava assim? O Balancê, Balancê. Era a abertura do programa. Era a abertura do programa. Quem fazia era o Misak Lacerda. Misak Lacerda é um vereador em Uberlândia há muitos anos, um cara muito famoso na área lá e tal. E ele que fazia esse programa, era de manhã, chamava O Balancê. E aí eles me colocaram para ser repórter de rua do Balancê. De manhã, isso. Eu falei, beleza, o que que eu faço? Ah, você vai para... Primeira coisa que você faz de manhã cedo, você vai para a cadeia. Então, eu costumo dizer que eu amanhecia na cadeia todo dia. Aí você ia pra cadeia cedinho, tipo assim, umas 5 horas da manhã. E na cadeia, quem não conhece delegacia, assim, tem várias delegacias.
Uhum.
Então, você chega na cadeia cedo e você vai em cada porta. Cada porta é uma delegacia. Delegacia de homicídio, delegacia de furtos de roubo, delegacia disso, entendeu? E aí você vai pegando e você pega a pasta. Você pega as pastas pra ver o que aconteceu naquela noite. Aí você aconteceu nessa noite e tal, e eu ia passar. Mas você é muito fraco. Opa, homicídio. Opa.
Não, mas você, deixa eu pegar um caso cabeludo aqui. Estupro.
Assalto com uma arma. Uberlândia é uma cidade muito grande. Quem não conhece Uberlândia, contando com os arredores de Uberlândia, nós devemos ter mais ou menos 1 milhão de habitantes.
Faz parte do Triângulo, né?
Uberlândia é a capital do Triângulo Mineiro. Isso.
É Uberlândia?
Uberaba e a Bossa de Araguari.
Ah, eu sabia que tinha isso daí.
Isso é brincadeira de lá, mas Araguari é uma gracinha, uma cidade maravilhosa, fica pertinho de Uberlândia. Uberlândia está quase tocando Araguari já, viu?
Ah, é?
Na minha época tinha que viajar 50 quilômetros. Hoje você sai de Uberlândia e está quase dentro de Araguari já. E aí, eu cheguei para
delegado?
Na delegacia e comecei a pegar aquelas coisas e tal e fiz um formato legal. Eu falei, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Quando o cara me chamar, eu já tenho os tópicos, regaço, já joga ali a audiência lá em cima, já sangue, já meto logo um sangue e tal, segura a onda, e aí você ia pra rua cobrir aquele caso.
Notícia trágica voa, né?
O meu ídolo era o Gil Gomes. Lembra do Gil Gomes?
Gil Gomes.
Aqui, agora. Lembra? Meu ídolo era o Gil Gomes.
Aqui, agora.
Cara, o rádio saía sangue, cara.
Sério?
A minha mãe falava pra mim, meu filho, sai dessa vida, esse negócio. Meu filho, hoje eu tava te ouvindo, hoje
cedo,
você tava em cima de um defunto. E eu em cima do defunto, cara, eu meti a mão na carteira do defunto, cara.
Sério?
Nossa.
17 anos?
Menino novo, 17 anos. Eu não dirigia ainda. Pra você ter ideia, eles mandavam um motorista pra dirigir o carro da rádio pra mim. E na época era no rádio amador. Lembra, sim, do rádio amador?
Sim, sim, sim.
Então você colocava o rádio aqui, você chegava na porta do crime aqui, tá aqui, o corpo tá ali ainda, a polícia aqui, assim, você puxava aquele rádio amador, deu, e o cara te chamava, repórter Gilson Trindade, crime no bairro Dona Zumira, nesse momento, o Gilson tá lá. Ô Gilson, bom dia, como é que tá a coisa aí? Eu falei, não, muito bem, tô aqui do lado e tal, o delegado tá aqui também, o que aconteceu? E você fazia aquele bem bolado e tal, era bem dona de casa, entendeu? Sim. Era minha amiga dona de casa.
A primeira entrevista você já pegou de cara sozinho, sem nenhuma instrução, solta o pau e vambora.
Eu nunca tive problema com isso, cara.
Sério, Gilson?
Quando eu nasci, todos os meninos da maternidade choraram, eu falei.
Você entrou. Oi, mamãe, cheguei.
Tapinha na enfermeira. Aí...
Ainda bem que a tua mulher não entende português.
Entende tudo.
Ah, é? Então entende tudo. Fodeu.
Cara, minha mulher fala português quase... Minha mulher fala português quase que brasileiro já. É, minha mulher fala bem português. Vai ser legal. E aí, cara, eu entrei naquela. Entrei naquela ali de rádio AM. Adorei na época.
Mas dá uma palhinha, Jussão. Fala aí. Um episódio que aconteceu que foi terrível. Mas com a voz. Com a voz de locutor.
Cara, deixa eu lembrar algum episódio. Uma coisa que... Nossa... Tinha umas coisas meio cabulosas em Uberlândia. Então o cara te chamava, por exemplo... Não sei se eu consegui dar um exemplo legal. O cara te chamava, por exemplo... esse Misak Lacerda tinha um vozeirão muito bonito, cara. Eu espero que ele ainda esteja bem e com saúde. Que era um cara que marcou bem o comecinho meu. E ele chamava assim... 9 horas 32 minutos. Acidente grave na BR-050. Saída para Araguari. Repórter Gilson Trindade. Está lá, Gilson... Ele entrava assim, sabe?
Gilson.
E aí eu entrava, quilômetro 33 da 050, tô aqui, Misak, acidente grave, temos 3 mortes. E eu tô aqui, cara, e eu na maior tranquilidade. Eu tirava foto dos defuntos.
Caraca!
Eu guardava foto. Minha mãe uma vez mandou eu jogar uma caixa de sapato assim, cheia de foto de defunto, que eu jogava fora.
Que horror, Gilson.
Horrível, horrível.
Eu tô rindo aqui, mas
não, negócio... era um horror. Tem amigos meus que estão assistindo a gente aqui agora, tipo, o Kelson Venâncio, ele me chamava, o Kelson Venâncio trabalha na Band em Uberlândia até hoje.
Grande Kelson.
Isso. E ele me chamava de Gilson Funerária.
Gilson Funerária?
Gilson Funerária. Eu chegava na faculdade, depois eu fui...
Agora é o Gilson Martelo.
Agora é o Gilson Martelo. Eu chegava na faculdade e ele gritava, ah, o Gilson Funerária! Porque já tinha visto que durante o dia eu já passei num monte de sangue, sabe? Sim. E era meio sujão naquela época pro cara que queria ser jornalista. Sim. Tá trabalhando numa rádio em cima de crime o tempo todo, sabe? Era o lower do lower. Sim. Do jornalista, entendeu? Sim. E eu adorava, bicho. Sim. Eu metia o pau. E aí depois eu
quanto tempo disso?
Que eu fiquei ali?
É.
Eu fiquei no jornalismo investigativo, no jornalismo policial, uns 2 anos. Cara, foi bem no comecinho.
Cara, essa experiência é muito bacana.
Demais. Me ajudou. Sério, demais. Cara. Adorei. Eu fui repórter de polícia para uns 2, 3 programas de Uberlândia. Na cultura AM, na CBN. E...
CBN?
CBN, é. A CBN também tinha uma sucursal em Uberlândia. E a Globo AM, que também era... Que já fala tudo, que é do Grupo Globo. E aí eu fiquei ali naquelas rádios AMs por enquanto, e depois eu escalei pro... Eles falam escalei, mas não é escalei, né? Eu fui para o FM.
Tá.
Aí eu fui pro FM, eu nunca tive, você falou da minha voz, eu nunca tive uma voz legal. A minha voz sempre foi alegre, minha voz era voz de locutor alegre, de eventos. E aí me colocavam na rua, no FM, me colocaram na rua, pra mim ser o cara do show, o cara que apresentaria os shows, o cara que faria comercial de rua, e eu sempre fui muito varejista. Eu sempre fui muito bom de varejo e tal, de vender as coisas.
Tá.
Me chamava ao vivo no Magazine Luiza. Magazine Luiza com promoções. Hoje à tarde, Gilson Trindade tá lá. Eu já saía no liquidificador. Liquidificador, valita, apenas...
Sério?
Sério. Vou te mandar uns vídeos depois dos comerciais de televisão que eu fiz quando era menino.
Que demais, demais.
Cara. Eu fui garoto propaganda de algumas companhias, tipo o Camel Magazine, que é uma tipo um ponto frio, certo? Tipo um Magazine
Luiza. Já tinha esse barbão aí?
Tá, não, né? Tinha.
Não tinha um barbão, é.
Não tinha. E a minha barba branqueou tem 3 anos, viu? Não tem 3 anos, não. Quase 3 anos que minha barba branqueou. Estresse puro da construção. E aí foi, cara. Aí foi rádio FM por mais alguns anos ali e... quando eu ainda estava, assim que eu virei 18 anos e tal, eu passei no vestibular para jornalismo na Unitri, em Uberlândia. Uma das faculdades de Uberlândia. Unitri é uma universidade muito boa de Uberlândia. E ali eu cursei jornalismo, eu sou da turma de 98. E quando eu estava no meio do jornalismo, apareceu uma oportunidade muito boa de fazer televisão. Como eu te falei que eu era um cara de voz alegre e um moleque meio saído, imagina, um moleque de 18 Sim. anos, saído e tal, veio um programa para Uberlândia que existia no Brasil inteiro. Chamava-se Poupa Ganha. O slogan era Poupa Ganha, a marca da sorte. É como se fosse aquela telecena. Eu dou esse exemplo para quem não conhece. Mas o Poupa Ganha foi um sorteio, lúdico, normalizado pela Lei Pelé, que teve em 18 estados do Brasil. E quem era o apresentador de Minas era eu. e outro apresentador, outros dois apresentadores e tal. Eu era um dos apresentadores. E aí eu peguei, me apresentaram esse programa para mim ser um dos apresentadores e eu adorei. É assim, você compra uma cartela durante toda a semana, você compra uma cartela durante toda a semana e nessa cartela tem 6 prêmios, certo? E essa cartela custava R$6. Então quer dizer que cada prêmio, você está pagando R$1 só para cada prêmio, certo?
Certo.
Então, com aquela cartela, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, eu estava ao vivo na televisão por 2 horas. O programa era ao vivo, porra. 2 horas. E era eu cantando o bingo para você marcar na cartela. Eu e outro apresentador, na época era o Batista Pereira, um grande comunicador também da época lá, acho que ele está em Goiânia hoje. E aí era eu e ele batendo uma bola e tal, a câmera voltava e a gente, agora vamos para o segundo prêmio, um Fiat Uno zero para você no segundo prêmio, marca na sua cartela agora, bola de número 33, idade de Cristo, 33, e aí tinha a menininha aqui atrás, a menininha girava o globo enorme, na verdade ela não girava o globo era já automático, um ar, e girava, e ela tirava a bolinha, e câmera nela, ela mostrava, tá aí a Suzy mostrando pra você a bolinha de número 33, marque na sua cartela, bola de número 54, e aí, você ia marcando, e aí o sistema mostra pra você as cartelas meladas e tal, tem gente melado, daqui a pouco, melado sabe o que é, né?
Não.
Quando, nunca foi em bingo, pô?
Não, bingo já, mas eu nunca escutei cartela melada, não.
Cartela melada é aquela que falta só um número, falta um número, e eu cantei muito bingo em igreja também, tá?
Certo. Aí,
cara, eu pegava de tudo, cara. Teve uma vez em Uberlândia que eu tinha 4 empregos. Sério. Eu trabalhava na rádio, eu trabalhava na televisão, eu era assessor de imprensa de vereador e eu era assessor de imprensa do UTC, do Uberlândia Tênis Clube. E eu ainda apresentava festa ainda. Chamava pra apresentar, tem um desfile que tem que apresentar, preciso de um cara lá apresentar. Eu ia lá. Era o cara que fazia isso.
Isso foi tudo entre os 18 aos 22 anos, mais ou menos?
Foi até os 22. Porque aí, cara, quando chegou nos 22, esse programa que era o Poupa Ganha começou a incomodar a Caixa Econômica Federal.
É mesmo?
É, por quê? Porque nós começamos a vender mais do que a Telecena.
É
mesmo? Não a Telecena, não. Até mais que a loteria. Mais do que a loteria. A Mega Sena.
Sim.
Telecena. A Mega Sena.
Não, mas tem Telecena também.
Tem Telecena também. É. A Telecena é do Silvio, né?
É.
Telecena é do Silvio. O Silvio não tinha um programa exato para cantar a cartela dele. Entendi. Ele fazia durante a programação dele. Certo? Nós não. Nós era um programa que era o Poupa Ganha. Cara, e era... Galera, faz um Google depois para vocês saberem o que é o Poupa Ganha, a marca da sorte. Se você der um Google no Poupa Ganha lá de Minas, você vai ver que eu que apresentava. Eu era um dos apresentadores. E aí, você cantava aquela cartela ali... Saía, por exemplo, saiu para o Rafael Gregory. Rafael Gregory levou esse Fiat Uno 0 km, ele que é de Patos de Minas. Essa semana eu vou estar com você aí, hein, Rafael. Vou entregar o seu Fiat Uno na porta da sua casa, moleque. E aí, cara, durante a semana, o programa era no domingo, durante a semana a gente metia o carro numa cegonha e tal, trio elétrico atrás,
mentira,
menina bonita em cima do trio elétrico, palhaço e tal, e fazia tipo uma carreata até na cidade,
que
e,
demais,
a gente entregava o prêmio, loucura.
Mas por que vocês incomodaram a loteria, você tá falando?
Aí que começou a incomodar, como tinha em 18 estados brasileiros, começou a incomodar muito a arrecadação da Mega Sena e da loteria de um modo geral. Da Caixa Econômica. O governo brasileiro fez o que pôde para fechar isso. Eu lembro que quando a gente estava lá um dia no Poupa Ganha, lá no nosso headquarter lá, e chegou o exército.
Mentira,
chegou, cara. O exército e tal, e pegando todos os computadores e tal. Eles
fechou.
Queriam saber que tinha. Queriam impor que tinha alguma fraude. E eu sou o exemplo de que não era nenhuma fraude, porque é eu que entregava o prêmio.
Pois é, né?
Eu que entregava o prêmio.
O lastro era você que entregava, né?
Você tem ideia? Uma vez um tio meu ganhou.
Sério?
Um tio meu ganhou. Aí pam, 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 eu olhei lá assim, a hora que eu vi o sobrenome, eu só olhei pro meu companheiro assim do lado, ele sacou e ele falou, sabe? E ele falou o nome e tal. Eu falei, caramba, assim, até um tio meu ganhou.
Entendeu?
Então, assim, era super real o negócio. Você
entregou pro
tio? Eu não pude entregar. Quem entregou foi meu companheiro e tal, porque senão ficava muito marmelado. Ele parecia marmelado. O cara tinha o mesmo sobrenome que eu, entendeu? E aí, cara, incomodou. E aí fechou de uma vez, cara. Em 18 estados brasileiros. Fechou de uma vez. Quem apresentava em São Paulo era o Fernando Vanucci, cara.
Ah, é?
É. Quem apresentava em São Paulo era o Fernando Vanucci. A cara do Poupa Ganha no norte inteirinho era o Bel de Clete com Banana.
Porra,
era o Bel de Clete com Banana.
Sério?
Loucura o negócio. É, o negócio era grande demais. É uma companhia do senhor Paulo Guimarães, ele é dono da maioria do SBT do Nordeste. Caramba. Ele é muito forte. Ele é dono da maior transportadora de remédios do Brasil, chama Imediata. Ah. Aérea, transportadora e aérea. O cara é um monstro e tal.
Mas quando fechou foi quando você falou, peraí, agora...
Aí, cara, de repente, bum, fechou aquele negócio. Eu falei, nossa, e agora?
O que eu vou fazer? Eu
tava dando autógrafozinho nas vilas em volta de Uberlândia, dava autógrafozinho.
Esse nível, cara,
porque as pessoas simples, não tem vergonha nenhuma de falar isso, as pessoas simples que via a gente na televisão, você chegava lá naquela vila pra entregar um carro, olha o cara na televisão e tal, nossa, me dá, tô tirando foto comigo e tal, tava achando aquilo o máximo, 21 anos de idade, cara, eu tava voando, namorada bonita e o pegando, era o moleque do Uberlândia. E aí, cara, de repente fechou de uma vez, um salarinho bom, nunca tinha ganhado aquilo na minha vida, fechou de uma vez, cara, eu quase entrei numa depressão, falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí eu pensei direitinho, falei, eu volto pra rádio, começo a fazer rádio de novo e tentar achar um outro lugar na televisão, o que eu faço? Fiquei meio com vergonhazinha, sabe? Um amigo meu pegou e falou de Estados Unidos pra mim. Lá na TV Paranaíba, na época era a Bandeirantes. Lá na TV, hoje é Record. Lá na TV Paranaíba, um amigo meu falou isso pra mim. Falou, cara, eu vou dar um pulo nos Estados Unidos. Aí, 3 vezes que ele falou isso pra mim, eu falei, tô com você.
Vambora.
Vambora. Cara, não tinha nem passaporte. Eu não tinha nem passaporte. Eu não tinha. Aí fizemos o passaporte, a menina do RH, né? Do Recursos Humanos da televisão, falou, eu mando para vocês para uma agência de turismo e vamos ver se pega o visto e tal. Nós demos tanta sorte que essa menina fez um negócio tão bem feito que ela mandou para uma agência de turismo. Eu percebi que normalmente um cara de Uberlândia, igual eu e tal, você teria que ir no Rio de Janeiro ou teria que ir em São Paulo para pegar o visto, né? Nós não saímos de Uberlândia. De repente a menina chama a gente de volta lá um dia no
tá aqui.
Oh, seus passaportes chegaram. Aí chegaram como? Cara, com visto.
Tudo perfeito.
Visto de imprensa. Oh. Olha que loucura. Esse amigo meu que me falou sobre vir para cá, ele tinha um primo aqui. E ele falou, cara, vou dar um pulo lá no meu primo, lá nos Estados Unidos. E você quer ir comigo? Eu falei, tô dentro. Esse cara era o cara que dirigia o carro de produção pra gente na televisão.
Que doideira isso.
Entendeu, cara? Eu era muito amigo dele. A gente até morava na mesma república. Eu já tinha saído de casa naquela época, morar numa república, que eu era um cara mais independente naquela época. E eu morava, ele era um dos caras que morava comigo na república. A gente organizou aqui lá. Para vir para cá, nós conseguimos o visto de imprensa no passaporte e embarcamos para cá.
Flórida?
Não, a ideia era embarcar para Flórida, mas a ideia era morar em New Jersey.
New Jersey?
A ideia era morar em New Jersey. Cara, quando eu cheguei na Flórida, eu cheguei em Orlando.
Não sai daqui.
Quando eu cheguei aqui, cara, cheguei em Orlando, a gente comprou um pacotinho e tal, aquele negócio de brasileiro mesmo, pra você ficar em Orlando uns dias e tal, né? Aí ficamos ali, fui no SeaWorld, foi meu primeiro parque nos Estados Unidos, SeaWorld, achei aquilo lindo, menino pegando lambari lá em Uberlândia, de repente via Free Willy pulando. Falei, isso aqui é Estados Unidos. A Silverado é enorme, nunca tinha visto um carro grande daquilo na minha vida. Falei, tô no paraíso. A gente em Orlando... tinha um casal que estava com a gente e o casal falou assim, cara, nós estamos indo lá para Pompano Beach. Falou esse nome dessa cidade pela primeira vez e eu ouvi aquilo. Estamos indo para Pompano Beach, vai ter um churrasco lá na casa de um amigo meu brasileiro lá também. Nós estamos indo lá, depois nós vamos subir para New Jersey. Você não quer descer lá em Pompano Beach para depois a gente subir para New Jersey junto?
É do ladinho.
Aí o meu amigo já virou, eu toco um violãozinho muito pouco, eu ranho um violãozinho muito pouco e tal. O meu amigo falou, o Gilson toca violão, vamos para lá então fazer uma festinha lá e tal, beleza. Caímos aqui pro Pompano Beach, o tal do Pompano Beach, que é essa maravilha aqui perto onde a gente mora hoje, né? Delícia. E aí, cara, eu vim nesse churrasco, cheguei nesse churrasco aqui, perdidaço de tudo. E aí, quando nós chegamos nesse churrasco em Pompano Beach, esse amigo meu ligou pro primo dele, que morava aqui em Fort Lauderdale. Lembra do primo dele que falou, vou pra sim, lá, meu, sim, amigo, sim. Meu primo pode me dar uma força e tal. Aí estamos lá nesse churrasquinho e tal, e já... Eu, como sou moleque, que eu te falei, quando eu nasci, já comecei a falar. E conversei com todo mundo, já fiz aquele montão de amizade. E tô aqui, ó, tocando um violãozinho aqui, cantando um João Mineiro e Marciano aqui e tal. E tinha um senhor aqui do meu lado, ele tentava fazer segunda pra mim, sabe? Eu fazia, ele tentava fazer uma segunda no sertanejo pra mim, no meu ouvidão aqui e tal. Aí ele virou pra mim uma hora que tava sentado do meu lado. O nome dele é Zé Pastor. Não esqueça desse. Eu quero encontrar com esse caboclo de novo, porque ele foi o pontapé. Zé Pastor. Ele conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. E hoje ele não é cristão mais. Ele até tem raiva desse negócio, mas já foi pastor de igreja.
Que coisa.
E aí, depois eu fiquei sabendo mais da história dele. Ele chegou no meu ouvido aqui e falou: você sabe fazer o quê? De jeitinho, ele falou: você sabe fazer o quê? Eu falei: tudo que o senhor quiser, eu faço. Aí ele falou assim: dá conta de segurar o martelo? Eu falei: e bom ainda. Ajudei meu pai a construir 5 casas lá em Uberlândia. Ele falou: então, hoje era sábado. Ele falou: então, segunda-feira você vai comigo no Roof. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra Roof. Ele falou: segunda-feira você vai comigo no Roof.
Fala, o que é o Roof aqui?
Pra o Roof é o telhado. É o Roof é o telhado. E trabalhar no telhado, na Flórida. Menino, o sol aqui é quente. E aí ele falou: segunda-feira você vai comigo no Roof. Eu falei: tô dentro com o senhor? Beleza. Cara. A família que estava com a gente virou e falou: pois é, a gente vai subir então de volta, que nós vamos para New Jersey e tal. Aí esse primo desse amigo meu chegou no churrasco também, aí ele só olhou para a gente e falou assim: você não vai para lugar nenhum não, tocando violão, cantando aí, fazendo essa festa, que você tem que ficar aqui, bicho. Virei para esse casal e falei: cara, infelizmente, não vai, estou com serviço, já arrumei serviço aqui, ó. Eu vim para cá para trabalhar,
tchau.
Arrumei serviço. Fui conhecer New Jersey, anos depois fui lá para pisar na neve uma vez. E olha, não, eu conheço tudo e tal, mas por esse convívio com brasileiros.
Então, a primeira vez que você pegou no martelo foi por causa do Zé Pastor.
Zé Pastor. É, não, eu já tinha, claro, eu tenho
sim, um currículo nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. É. Eu tinha um currículo de construção no Brasil e tal, com meu pai. Já moramos em rancho, meu pai sempre construiu também e tal. Então eu não sou aquele moleque que nunca tinha pegado no martelo, não. Martelo não era pesado pra mim, não. E o martelo que ele arrumou pra mim era um martelo que se chama de 9 onças, é um martelão grandão assim, sabe? E aí o cinto de carpinteiro de roof, né? O cinto de carpinteiro de roof. Eu fui com ele na segunda-feira. Cara, mas que loucura em cima do roof. E segurando o plywood assim em cima do roof. E aquilo, o vento batia. Uma loucura e tal. Mas eu vim cá para trabalhar, então eu segurei a onda. Aí segurei a onda, fiquei.
Você chegou a pensar assim, Jusso? Pô, cara, eu era jornalista no Brasil, apresentador de televisão, fui radiado. Pô, agora eu tô no roof?
Sempre. Eu sempre pensava, o que eu tô fazendo da minha vida?
Sério?
Tinha uma música do Gini Geno que chamava assim, o que eu tô fazendo aqui? A música falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela. O negócio era assim, toda hora eu pensava nessa música, o que eu tô fazendo aqui? Cara, nos primeiros dias, um 2x4 bateu no meu cílio aqui, ó, e cortou.
O que é um 2x4? Explica aí.
Um 2x4 é um caibro, né? Um 2x4 significa 2x4. Então, um caibro de 2x4, que é a madeira que nós mais usamos aqui nos Estados Unidos. É a madeira que está aqui nessa parede, é a madeira que está aqui nesse telhado, é a madeira que está ali. É a madeira que a gente usa nas divisões de paredes.
Dá uma paulada na tua sobrancelha.
O negócio, alguma coisa aconteceu que o caibro levantou e bateu aqui, e aquilo cortou, e o sangue desceu. E eu lembro de eu olhando assim no retrovisor do carro, da caminhonete, assim, olhando. O que eu estou fazendo aqui, cara?
Mas fui gatinho de televisão.
Não, eu pensava assim, cara, o que era? Três meses depois, eu tinha 3 meses que eu tinha saído da televisão, eu falava assim, cara, e eu mostrava pros caras, era difícil, porque na época era...
Ah, não tinha YouTube.
Não tinha YouTube, não tinha esse smartphone, nem nada, você tinha foto, né? É. Aí eu mostrava pros caras a foto, assim, eu no palco, com as assistentes de palco, assim, tá a câmera atrás de mim e tal, você olhar no meu YouTube, você vê eu na televisão, aí eu mostrava assim, hoje, né, você vê meu... Aí eu mostrava pros caras, caralho, bicho, você trabalha na televisão no Brasil, você tá aqui agora no telhado? Sim. Beleza. Segurei a onda. Esse primo desse amigo meu que veio comigo falou pro primo dele, né? Falou assim, cara, você vai lá pra casa, vai ficar lá em casa e tal. Aí ele virou e falou assim, só não tem espaço pra todo mundo e tal, né? Todo mundo era eu, né? Meu Deus, não tem espaço pra todo mundo. O cara gostou tanto de mim, Cleitão, um abraço pra você, você também faz parte da minha história.
Aí, Cleitão.
O Cleito, que é fazendeiro hoje lá em Goiânia, cara, de gente fina pra caramba. O Cleiton.
Ele fez a vida e voltou pro Brasil?
Tava lá, ele fica lá e cá. Ele fica batendo lá e cá e tal, mas tem mais coisas no Brasil. Ele virou e falou: cara, vai lá pra casa. Vamos todo mundo lá pra casa. Chegamos lá na casa desse cara. Era aqui em Fort Lauderdale, na Oakland. Quando eu cheguei lá, moravam na casa do cara 8 homens. Era 4 num quarto, 4 no outro. Nossa. Era 2 beliches nesse quarto, 2 beliches nesse quarto aqui. Morava 4 pessoas ali. Aí chegou eu e o Genaí. Aí chegamos lá, nós dois, e eu falei, caraca, como é que é? Aí não sei o que deu pra rolar lá e tal, que ele colocou o primo dele num dos quartos, sobrou o que pra mim? A sala.
Foi dormir na sala.
E ali eu morei atrás daquele sofá, alguns meses. Então eu falo pra todo mundo, eu cheguei aqui com $50 na carteira, morei atrás de um sofá 8 meses. Ali atrás daquele sofá, eu fiquei, aí tinha um colchãozinho, eu lembro desse colchãozinho até hoje. O colchãozinho já estava lá. O colchãozinho já estava lá. Que às vezes dormia alguém na casa deles, sim, e tal. Tinha o colchãozinho ali, o da visita. Aí eu lembro que eu levantava o colchãozinho de manhã cedo, assim. E a minha mala, cara, era o meu closet.
A minha malinha. A mala era o seu closet.
Eu lembro direitinho. A minha mala na cabeceirinha do colchãozinho, assim.
Cinco cuecas, três par de meia.
Aquilo ali. Aí você lavava e colocava na mala de novo, assim. Aquilo ali era o seu closet. Não tinha espaço pra todo mundo. Era muito homem dentro da casa.
Imagina.
É. Aí ali eu ficava. Então, aí dormiu. Acordou cedo, todo mundo indo trabalhar aqui. Um trabalhava no landscape, o outro trabalhava na pintura, o outro trabalhava em... Eu já estava no roof e tal. Eu levantava o colchãozinho e ficava ali. Aí de noite, de novo, baixava. E aí, cara, para conhecer as meninas no começo aqui, morando atrás de um sofá e tal e coisa. E foi assim que eu conheci minha ex-esposa.
Sério?
Eu conheci minha ex-mulher dormindo atrás desse sofá. Primeira vez que eu dei uns beijinhos nela foi atrás desse sofá.
Mentira.
Foi. Foi.
Ai, Melissa, hein?
Verdade, não é a Melissa, não era a Melissa, não, minha ex-esposa.
Ah, tua ex-esposa?
Minha ex-esposa, perdão. Gente finíssima, minha ex-esposa, chama Sara. E aí eu conheci ela na época e começamos a namorar bem rapidinho. Já começamos a namorar rapidinho. E aí ela virou pra mim um dia e falou assim: você não vai ficar aqui ilegal, não. Eu até na época perguntei pra ela: o que é isso, ilegal? E aí ela falou pra mim: cara, você...
Deixa eu ver o teu passaporte.
É, você tá com um visto. O seu visto vai vencer. Sua I-94. Foi aí que eu entendi o que era I-94. I-94 é aquele documento branquinho que eles dão pra você quando você entra aqui, que eles grampeiam no seu passaporte. Eu acho que hoje é digital, né? Mais grampeado, não.
Porque antes podiam perder, dava um rolo.
Na época era grampeado no passaporte e tal. E aquilo ali é a sua estadia nos Estados Unidos. É. Passou aquele dia ali, você tá ilegal.
Legal.
Aí me deram, na época, 6 meses.
Tá.
Aí nos primeiros 6 meses eu já tinha começado a namorar com ela.
Visto de imprensa.
No visto de imprensa. É. 6 meses. Era um... Não sei como é que chama o visto de imprensa, mas... não lembro. É. Era o visto de imprensa. Mas só durava para 6 meses. A menina bolou de modo que a gente ia vir aqui fazer uma cobertura de alguma coisa. Até que na hora de entrar no aeroporto aqui, eu lembro do cara perguntar: vocês, da onde, o quê, né, e tal. E o inglês, zero. Eu cheguei sem falar nada de inglês. Nem hi, nem bye. Eu lembro do cara falar, e eu tinha o crachazinho, que eu tenho até hoje, o crachazinho da Band, que eu trabalhava na Band na época. Eu tinha o crachá da rede Bandeirantes de televisão, e aí, repetidora em Uberlândia, né? E aí eu tinha o crachazinho da Band, eu mostrei o crachazinho pra ele. É, Band, 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 fazia assim, Band, Band. E ele, Band? Band? Eu, não, Band. Aí ele, journalist, ok. Eu lembro disso, cara, e entrou. E aí... eu comecei a namorar com essa menina e eu lembro dela falar isso pra mim, falar: você não vai ficar ilegal aqui, não. Até, cara, eu preciso encontrar ela de novo pra mim agradecer por isso. E aí, o que eu fiz? Eu fiz como é que chama? Uma expansão do visto?
Uma extensão.
Uma extensão. Fiz uma extensão, depois dos 6 meses eu fiz uma extensão e nessa extensão dos outros 6 meses, ela casou comigo.
Ó. Oh.
Por isso que eu não...
Ela era americana?
Sim, ela já era americana já. Ela já era cidadã americana. E foi aí que eu fui entender esse negócio. Não sabia nada disso.
Pô, a mulher caiu igual uma luva no teu caminho.
Ela virou... Fui num churrasco dia em West Boca. Colocaram um violão no meu colo. E falaram: Yasmin, toca violão, toca música sertaneja e tal. E eu comecei a cantar umas músicas sertanejas. Essa moreninha apareceu lá assim, bum, namoramos.
Pirou.
Casei com ela.
Quanto tempo você foi casado?
Fiquei casado com ela 8 anos.
Ô, oh, cara.
É, a Sara que hoje é polícia aqui em Deerfield.
É mesmo?
É, ela é Deppor, ela é polícia aqui em Deerfield.
Sério?
É.
Então, walk the line, né?
É, não, é gente finíssima e tal. Os amigos meus, ela para os amigos meus, ela depois fala pra mim, fala pro Gilson pra falar que esse negócio de... Parar com esse negócio de amigo do Trindade, amigo do Gil. Eu sou amigo do Gil. É. Não rola mais não. Rolava.
Rolava,
não rola mais não.
Não sou mais casado,
não,
né?
É, não, mas não ficou amargo a situação, não. Aí... É, na extensão que eu fiz, eu casei com ela e nós demos entrada no meu documento. Por isso que eu digo que eu nunca, por isso que eu falo pra todo mundo, deve ser muito ruim, mas muito ruim viver aqui nos Estados Unidos de uma maneira ilegal. Eu nunca fui ilegal nenhum dia, mas eu sei a dor, eu sei como é que é, porque os amigos são, eu sei como é que é. E aí foi, cara, depois dali de documento, eu virei cidadão americano muito cedo também.
Welcome to America.
Welcome to America. Eu sou cidadão americano desde 2003.
Parabéns.
Então, assim, deu uma virada boa. E aí, aquele negócio que eu tava te falando, o foco. Aí eu foquei, cara. Aí eu esqueci completamente rádio, esqueci completamente televisão, esqueci o microfone.
Desceu e
encarnei o martelo, cara.
É o martelo.
Aí encarnei o martelo. Aí no começo eu tive companhia de pintura por 18 anos.
O símbolozinho do teu logo da tua empresa é um martelinho? Tinha que ser, Gilson.
Não, tinha que ser, não tinha?
Pô, você...
O logo.
Pô, o jornalista que largou o microfone pelo martelo. Tinha que ser um microfone e um martelo, assim, ó.
Assim, ó. Vamos bolar, bolar esse logo aí. Bolar esse logo.
E a barbinha logo atrás,
e
assim.
E a barbona. O microfone e um martelo assim, e a barbinha. Mas vai rolar. É. Gostei da ideia.
Show de bola.
Gostei. Aí, cara, eu simplesmente encarnei. Eu tive que fazer essa mudança. Se eu tivesse fraquejado um pouquinho, eu tinha voltado pro Brasil.
Imagina.
Porque não é fácil. Não é fácil você sair do Brasil.
Uma profissão,
né? Tudo organizado e tal, e você desembarcar aqui e o cara te colocar em cima do telhado e falar aí, ó, tem que pregar isso aí.
É.
E daqui 3 horas você pode descer para beber uma água lá embaixo. Então não era aquilo que eu pensava, que Estados Unidos, nossa, eu vou para um lugar diferente.
Você pensava assim, pô, tinha status no Brasil, aqui não tem status? Você pensava assim?
Não.
Tá.
Isso eu nunca pensei porque eu nunca tive esse status também e tal.
Sabe por que se você pensasse assim, você não, além de raiz, você não teria tido sucesso igual você teve?
Também acho.
Quem fica pregado ao passado não consegue virar a página e fica pensando o que era no Brasil e o que ele é aqui. Essa pessoa tem muita dificuldade em ter sucesso aqui nos Estados Unidos. Aqui você tem que vestir as sandálias da humildade quando você chega, cara.
Com certeza. Cara, vamos montar um curso, eu e você, pra gente ensinar pras pessoas como imigrar pros Estados Unidos.
Porque... Um prazer.
É, cara,
mas quer fazer uns episódios, umas aulas aí? Isso, a gente faz? Podemos?
Tem que ser, cara. Você sabe por quê? Porque, número um, pra vir pros Estados Unidos, hoje eu dou aula disso, pra vir pros Estados Unidos, número um, você tem que ter foco. Você tem que saber o que você quer.
Gostei.
Não desembarca aqui desorganizado, não, cara. Se você desembarcar aqui e desorganizar, se você cair de paraquedas no fundo da minha casa, eu não vou ajudar você a dobrar o paraquedas.
Chega aqui, então.
Organizado. Venha organizado. Faz resources. Vai para.
Pesquisa.
Pesquisa. Ó, qual cidade eu vou morar?
Legal.
O que tem lá para fazer? O que eu consigo fazer?
Legal.
Faz uma graninha antes. Vem com a graninha. Não desembarca aqui sem dinheiro. Eu desembarquei sem dinheiro, sofri pra caramba, mas foi outro tempo.
Legal.
Isso foi há 22 anos atrás.
Não legal você falar isso.
Não desembarca aqui hoje com
a mão na frente,
com a mão na frente ou outra atrás e pensando que você vai
conquistar
o mundo. Você não vai conseguir, cara. Por quê? Eu te falar uma coisa muito massa, que eu adoro copiar o que você fala. A máquina aqui, cara, ela move.
A máquina aqui, ela te empurra. Ela te empurra.
Cara, a máquina. O dia que você não acorda cedo para ir trabalhar na América é o dia que você perdeu o dinheiro.
É isso aí.
Entendeu? Porque às vezes no Brasil, a pessoa até fica meio repetitivo. Eu falo isso todos os dias, para todo mundo. Dou aula na obra sobre isso. Eu vejo um moleque que acabou de chegar e tal. Eu falo, cara, olha, faça isso que você vai se dar bem. Por quê? Se você desembarcar aqui sem organização, sem um dinheirinho na mão, você vai patinar. Você vai patinar e aí você vai desistir.
Então, são que poucos que têm muita resiliência, né, cara? Você pega o cara, por exemplo, igual o Lala, que é nosso amigo.
Isso.
Pô, o cara, ele chegou aqui desorganizado. Chegou aqui com 300 dólares. Mas, cara, aquele cara tem a puta resiliência, né, cara? Né?
Isso mesmo.
O cara que chega aqui como limpador de mesa de McDonald's de gari e vira o maior operador de limpeza urbana do condado de Palm Beach, cara... Aquilo ali é um raio que caiu na cabeça do cara que deu certo, mas é mérito dele. Mas quantos deram errado para dar certo aquele? Né?
Vários. Ele é um em um milhão.
Eu acho que a sua metodologia de se organizar para chegar aqui antes de pisar na terra do Tio Sam é o first green light, né, para você poder se programar.
A gente deveria de falar para as pessoas que vendem essa mentirinha. Nós estamos aqui, a gente mora aqui, você sabe, a gente tem família aqui, a gente tem carro bom, a gente mora em um lugar legal,
Você acha que é culpa dessas pessoas que moram aqui ou você acha que é culpa do advogado que fala que é muito fácil?
Tem um advogado que fala que é muito fácil?
Cara, eu vou te falar que eu já escutei umas histórias aí que os caras, pra mim, eles facilitam demais a vida. Não, tu vai chegar lá, vai dar tudo certo, tu pega o green card em menos de 6 meses, não sei o quê, vende sonho, pau, pau. Tem muita gente que chega aqui...
Erradíssimo. Então, se tem esses advogados que vendem essa ideia, tá erradíssimo. E se o amigo seu ligou para você e falou, não, vem, rapaz, vem para cá, tem um Gilson Trindade aqui, tem companhia de construção, já começa pagando você $200 por dia. Mentira.
Mentira.
Se você chegar aqui amanhã, desembarcar no aeroporto de Miami, meu Fort Lauderdale, e eu posso ir lá te pegar, Mas se você não tiver se você não tiver organizado, você não vai trabalhar para mim amanhã e ganhar $200.
Escutou? Escutou? Vai lá, Jussão.
Se você chegar aqui sem saber fazer nada, como é que eu vou colocar você na linha de frente de uma construção com um cara que já está fazendo $200? O cara vai assentar duas peças de tile, você vai assentar nada. E ele vai falar para mim, oh, eu já assentei duas peças grandes aqui, ou 10 peças grandes, esse cara não fez nada ainda, é o mesmo valor e tal. Não vai rolar, entendeu? Então, venha já sabendo que você não vai trabalhar aqui em banco.
É isso aí.
Já te falo de cara, se você é bancário no Brasil, a não ser que você chegue aqui bancário, falando inglês, legal e tem contato de banco. Como se você já tem um primo que é gerente do Bank of America aqui da esquina. Aí, bem, seu primo vai tentar te organizar e tal. Mas se você chegar aqui, lá do Brasil, vindo de um trabalho que você acha que vai chegar aqui e fazer a mesma coisa, não, sabe muito bem. Eu tenho amigos fisioterapeutas aqui que não podem exercer a função.
É isso aí. Tem que revalidar o diploma, tem que voltar para a faculdade. O Rafa Vicentini é episódio. O fisioterapeuta que eu acabei entrevistando, amigo meu, ele é um bom exemplo. Um cara que veio para cá, para os Estados Unidos, revalidou o diploma aqui, passou pelo processo inteiro, aplicou pelo Green Card. E bem lembrado, o Rafa é um cara que veio para cá organizado.
Tá vendo?
Foi organizado.
Muito importante.
Tinha disciplina, tinha um colchão, pensou em tudo que podia acontecer.
Tudo.
Deu tudo certo.
Já saiba onde você vai estar, onde você vai chegar. Já venha com o dinheirinho na mão. Por exemplo, vamos contar um da nossa parte, né, do nosso exemplo. Aqui é a Flórida. Flórida, você tem que ter carro.
Tem que ter carro.
Aqui o transporte público não funciona. Então não adianta você chegar aqui e falar, não, vai passar um ali para me pegar.
Não.
Aí se passar para pegar, você já ficou um pouco à margem.
Tem que ter carro.
Entendeu? Então você tem que ter carro, aí você já tem que pensar, como é que você vai
ter... Tem que ter seguro de carro. Anchor Insurance, nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. Ó, se estiverem procurando seguro, vocês entram aqui debaixo do link do vídeo e entrem em contato com a Anchor e não esqueçam de dizer que você chegou na Anchor pela Made in USA Podcast.
Nossa, eu sou cliente já há 22 anos da Anchor, viu?
Aí, ó.
Eu sou exemplo disso. Super cliente da Âncora.
Tá feliz?
Demais.
É isso aí.
Eu sou cliente da Âncora da época do Jair, que é o pai do Felipe.
Ah, esse eu não conheci o seu Jair.
Pois é.
Então, um abraço pro senhor, seu Jair.
Gente finíssima.
Se ele estiver assistindo nós aí.
Grande comunicador também. Fala muito bem o Jair.
É.
Aí, cara, se a pessoa não se organizar, ela vai patinar e aí ela vai começar a achar que não é pra ela ou que o lugar é ruim. Vai colocar a culpa no lugar e que não é o lugar. É você que veio desorganizado. Então, se você vir organizadinho e tal. Se você tem família, olha que ideia legal. Se você tem família, você é casado, tem filhos, cara, não pega a sua mulher, os barrigudinhos e vem com todo mundo aqui e desembarca aqui. Não, vem você primeiro, pô.
É isso aí.
Entendeu? Mulher, manda seu marido primeiro. Manda ele primeiro na frente 6 meses.
O caso do Márcio, scooter. Isso. Márcio Andrioli, veio na frente.
É outro de sucesso também. É,
episódio aí, não me lembro o nome do episódio agora. Márcio Andrioli, procura aí.
Márcio é demais, o Márcio tá voando, tá arrebentando. Por quê? Tem uma cabeça boa, veio sabendo o que queria fazer, tá há muitos anos já aqui, mas já, entendeu? Começou de baixo, mas se organizou.
Isso aí.
Então, esse é o método. Você tem que dar essa pesquisada.
Agree.
Você tem que... Vem primeiro o marido, fica aqui 6 meses, depois traz a esposa e os filhos, organiza primeiro, entendeu? Aí às vezes o cara vem, deixa a família para trás, já veio desorganizado, depois não consegue mais, ao tempo do visto dele vence, não consegue mais.
Receitinha de bolo para dar errado.
Receita para dar errado.
Márcio foi episódio número 21, Márcio Andrioli, episódio nosso aqui. O Lala, que eu acabei de comentar um tempinho atrás, ele foi o episódio 10, Alex Correa, Lala, tá? Limpeza Urbana, Facilities Pro Sweep.
Lala é demais.
Demais.
Hoje pela manhã eu vi uma postagem do Lala lá na casa das montanhas dele. Ele, good morning. Temperatura oscilando na casa dos 63. Que manhã linda. Um bom dia pra você. De cima da montanha. Eu falei, Lala é demais.
O cara antes coletava garbage, hoje tá coletando é dinheiro.
Limpava a mesa.
Incrível.
Tem uma receita maravilhosa hoje, um cara super humilde, entendeu? Temos vários exemplos desse aqui.
Agora, Gilson, pô, você é um cara de sucesso, cara. Teu negócio aqui é um negócio redondinho. Pô, você pega obras... Fala pra turma aqui, onde que é? Na praia, né, pô?
Isso, então, depois de 18 anos de companhia de pintura, eu tive uma companhia de pintura aqui na, no sul da Flórida, tem outra companhia até hoje, chama Trinity Painting.
Trinity Painting.
Trinity Painting, é Trinity, Trindade em inglês.
Seu nome é o Trinity.
E é isso mesmo. E aí, cara, mais ou menos uns 6 anos atrás, uns 5 anos atrás, eu comecei a reformar. Comecei a fazer banheirinho. Antes era só pintura, eu pintava prédios, pintava condomínios. Cheguei a pintar muitos condomínios de 250 casas, de colocar assim 20 pintores para trabalhar o tempo todo.
Pô, uma máquina mesmo, né?
Uma máquina. Você tinha que ver, é caminhão de balde de pintura que descia na frente do condomínio e se arrastava aquilo de trailer e 5, 10 homens spreando e mais 10 homens tapando, empapelando. Demais. Era um business violento. Eu tive esse business por 18 anos. Mais ou menos uns 5 anos atrás eu comecei a reformar. Fiquei meio cansado da pintura exterior, o sol da Flórida é muito quente. E comecei a reformar. Comecei a reformar um banheirinho aqui, reformar uma cozinha ali. Tomei gosto pela coisa.
Legal.
Aí eu tomei gosto pela coisa até que eu comecei a fazer a casa inteira.
Pô, bacana.
Aí ao invés de só me chamarem para pintar a casa, eles me chamavam para reformar a casa inteira. E aí eu comecei nessa pegada e acabei me associando a um grande amigo meu, ele na época era o meu melhor amigo, até nem posso falar que ele é meu melhor amigo hoje não, porque nós somos mais que amigos, nós somos parceiro, irmão. E aí me associei a um amigo meu, gringo, outra coisa boa, se associe-se ao gringo.
Escutou? Esse pra mim é um baita conselho, cara.
Demais.
Cara, o brazuca normalmente não é só brazuca, o latino, que for, o estrangeiro. Você fica se relacionando só com aquelas pessoas...
Zona de conforto.
É isso. Você entra na tua zona de conforto. Não, vou falar português, porque... Cara, tem que sair da tua zona de conforto. Você tem que ir atrás do gringo. Vai conhecer o gringo para você ter networking local com o gringo. Ter acesso às pessoas que ele conhece e entender como ele pensa. É ou não é?
Com certeza. Você só vai se desenvolver a partir do momento que você sair da sua zona de conforto.
Toca aqui, Gilson. Nem combinamos, já falou minha palavra.
Você só vai voar, cara. Você só vai voar, só vai decolar quando você sair dessa. Eu me lembro, muito bem, menino novo, começando aqui e tal, lá atrás, quando eu comecei na pintura, eu estava numa mansão, um dia, aqui no Royal Palm, que é o lugar onde moram os milionários. É. O dono da Neoquímica mora aqui, patrocinador do Corinthians, entendeu?
Não sabia.
Mora aqui, nesse condomínio que eu estou te falando. Demais, saída para o mar, coisa mais linda do mundo e tal. Se não me engano, é o segundo ou terceiro condomínio conhecido, condomínio mais rico dos Estados Unidos, esse Royal Palm aqui. E aí eu estava nessa mansão, eu estava preparando parede, eu estava dando massa na parede. Aí eu dando massa na parede, tinha uma americana que ficava me olhando. A americana, ela fazia faux finish. Faux finish são essas pinturas especiais na parede. Faz um mármore na parede, sim, faz um esponja na parede. Sabe quando você vai ver a parede assim, sim, meio com detalhe?
Sim.
E aí essa americana me olhando assim e tal, me olhando. Eu tô vendo aquela gringa me olhar, essa branquela me olhando assim e tal. Aí na hora do almoço ela sentou. Cara, lembro como se fosse hoje. Ela sentou na escada da casa. Eu tenho aqui. Sentou na escada da casa e eu sentei do lado dela. E aí marmitinha, ó. Marmitinha. Aí eu na minha marmitinha aqui. Na minha marmitinha e ela aqui do lado. Aí ela começou a me tocar e quando a pessoa queria conversar comigo. E eu não falava quase nada de inglês. E ela, tipo assim, vou tentar inventar o que ela falou pra mim e tal. Você que tá fazendo essas paredes aí? Aí eu, ela, você que tá dando massa? You the one that's plastering the walls? E ó, e comendo feijão aqui, ó. Aí ela virou pra mim, cara, só saiu assim da boca dela. Você faz isso muito bem. Você quer trabalhar pra mim? Do you wanna work for me? Eu lembro que eu perguntei para um amigo meu, o que ela tá falando? Ela tá perguntando se você quer trabalhar com ela. Ela é minha amiga até hoje, é minha madrinha.
Sério?
É minha amiga até hoje, é minha madrinha. Falo com ela quase
madrinha todos os dias. Madrinha de casamento?
Dias. Foi minha madrinha no primeiro casamento.
Ah, é?
Foi minha madrinha no meu primeiro casamento, walk to the aisle. É assim, sério? Que fala.
É. Walk the aisle.
Walk the aisle. É aquela que leva você até no padre lá na frente, sim, e tal. Foi ela que entrou comigo na igreja e tal. Eu fiz amizade com aquela mulher naquele dia.
Walk me down the aisle.
Down the aisle, é. Isso. Aí eu virei pro patrão meu da época e falei pra ele, cara, essa mulher tá me oferecendo uma oportunidade. E eu tô querendo ver se eu começo a trabalhar com ela. Com ela eu comecei, eu aprendi a falar inglês com essa mulher, na mímica.
Saindo da zona de conforto.
Eu nunca fui numa escola de inglês. Eu nunca aprendi inglês. Eu aprendi inglês de rua. Sim. Lá no Brasil eu fiz FISC. Nem lembro se eu aprendi alguma coisa no Fisk.
Fisk. Inglês e espanhol.
Fisk. Era assim, né? Tinha cultura inglesa e tal, e tinha o Fisk. E tinha o Wisdom também, né?
Tinha
o Wisdom. Então, eu até lembro que eu peguei umas aulinhas no Fisk, mas nunca peguei nada. Cara, com essa mulher, era assim, ó. É, I paint wall, I paint doors. Assim foi, fizemos amizade. Então, assim, é o maior exemplo de saída de zona de conforto. Foi o que eu fiz quando eu saí de trabalhar com brasileiro para ir trabalhar com a gringa, a Jory.
Demais, cara. Jory Lee. Adorei essa.
Aprendi demais. Abriu um leque para mim. Ela virou para mim e falou para mim, você vai abrir sua própria companhia de pintura.
Jory, I hope you put subcaptions here so that you can listen to what this guy is saying. Né? Subcaptions, translation.
Yep.
You deserve it, Jody.
She knows that I love her.
Yeah.
Jody is my baby, I love her. E hoje ela mora num rancho ali em Júpiter, no Júpiter Farms. Acho lindo lá e tal, cheio de fazendinha, lá, né? Lindo demais. É. Ela mora lá, do lado de cavalos, assim e tal. E ela foi a pessoa que virou pra mim e falou, não, você vai abrir sua própria companhia. Falava comigo como se fosse minha mãe.
Mas aí você conheceu teu sócio depois.
Isso, aí depois de 18 anos de pintura e tal, na companhia de pintura, quando eu comecei a reformar, eu conheci meu sócio. Meu sócio fazia flip, sabe o que é flip, né?
É, fix and flip, né?
É, flip de casa. Flip é quando você compra uma casa meio desdeixada, assim e tal, dá um tapa nela e tal e bota ela pra vender de novo.
Você então, tá flipando
flip,
a casa.
Flipando a casa. É o que nós chamamos aqui de flip. Não sei qual que é o nome em português, mas é isso. Ele fazia flip aí quando o mercado girou, né? O mercado girou. Aqui nos Estados Unidos o mercado sempre vira. É. Aí o mercado virou, não estava muito bom para flip. Eu sentei com esse amigo meu um dia e ele falou, cara, vamos começar a reformar? Vamos. Aí eu juntei as minhas licenças com a licença dele e hoje nós temos a My Way Construction e nós reformamos apartamentos de luxo, casas de luxo aqui na beira da praia.
Espetáculo.
Em Boca.
Espetáculo.
É.
O que é um ticket médio de uma obra que você fala assim, pô, vou parar meu tempo para me dedicar? Quanto custa uma reforma de um desses apartamentos que você pega, dessas casas que você pega? Não, dá um range.
É, né? Eu vou te contar a minha realidade. Cara, eu sou um cara muito honesto, muito sincero. Eu te machuco com a verdade, mas não te machuco com a mentira. A realidade é assim, ó. O meu cliente é aquele cara rico, lá de New Jersey, Connecticut, Massachusetts, New York, o cara daquela área ali.
É um snowbird.
Yeah.
É o cara que vem pra cá durante o inverno.
Isso, é o cara que tem aquela casa de veraneio aqui.
Isso.
Aí, como o mercado deu essa mudada, e ainda mais depois do Covid, o que esse americano rico pensou? O quê? Se eu vender esse meu imóvel aqui, ou se eu pegar uma grana aqui de Nova York, eu compro um apartamento na Flórida, na água, de frente para o Oceano Atlântico, e vou viver lá o resto da minha vida. Já é um cara aposentado e tal. Então, essa é a minha linha de cliente. Ele vem para a Flórida, compra um apartamento, vou colocar números, ele compra um apartamento de R$1 milhão, gasta R$500 mil comigo, eu dou um tapa no apartamento, mas geral, eu descasco o apartamento
tapa inteiro. Tapa bonita esse de meia milha, hein?
Você descasca o apartamento inteiro. Você descasca o apartamento inteiro, tira até as paredes por dentro.
Sério?
Tudo, é. Quem me segue sabe o que eu tô falando e tal. A gente limpa o apartamento inteiro, reformula tudo, ele corta todas as paredes de novo e começa o apartamento de novo.
Então, cara, você põe pra baixo.
Põe pra baixo. Isso. Então... Aí
o apartamento de uma milha vira uma milha e meia pro cara.
Fica dois.
Quase dois.
Dois. Fica dois. Então o cara vai ficar com um apartamento de 2 milhões de frente pro Oceano Atlântico.
Que vale 3, 4.
Que vale 3 ou 4. Entendeu? Então essa é a pegada. É bom. Essa é a minha parte, né?
Legal, hein?
Que eu faço e tal. É uma área que eu achei legal. E nós encaramos tão bem isso e tal que começou a virar uma sequência, um reloginho e tal. A gente sai de um e pula no outro, sai de um e pula no outro. Por exemplo, nesse momento eu estou reformando 8.
8?
8, é.
De uma vez só?
De uma vez só. Estou com 8 obras
abertas. Tudo nesse parâmetro mais ou menos, Gilson?
Tudo mais ou menos nessa área e tal. Tem maiores. Tem duas casas grandes que nós estamos fazendo hoje, que é dentro de condomínios ricos aqui também. E mais é apartamento aqui na... Eu adoro apartamento em frente ao mar. Eu adoro. Eu trabalho todo dia olhando para o Oceano Atlântico.
Que beleza.
Uma loucura, dá até dó a gente trabalhar olhando pra essa coisa linda.
Você falou, quem me conhece, quem me segue, você posta no teu Instagram essas coisas?
Posto. Eu sou pedreirão, filho.
Como é que faz pra encontrar você no Instagram?
Gilson Brazuca.
Gilson Brazuca.
Gilson Brazuca no Instagram.
É. Brazuca com Z, logicamente.
Brazuca com Z, Z e C.
Z e C, tá? Z e C. Não é com K.
É. Não é com
Gilson
K.
Gilson Brazuca.
É. Quando eu cheguei na Flórida há 22 anos atrás, com aquela sede ainda de comunicação e tudo, sim, eu coloquei um programinha de televisão aqui. É, eu tive um programa de televisão. Eu fui do primeiro brasileiro a ter um programa de televisão no canal americano.
É mesmo? É.
Acredita?
Chique demais.
Eu tinha um programa de televisão num canal americano local aqui. Era no canal 19 da AT&T, na época era AT&T aqui. E o meu programa pegava de, acho que, Fort Lauderdale até Boynton, na TV que era repetidora nessa área aqui.
Mas o que você fazia?
O programa chamava Brazuca na TV. A âncora era uma das minhas patrocinadores.
Sério?
É, Jairzão era um dos meus patrocinadores na época. Eu tinha 22 anos, o Felipe também tinha 22 nessa mesma idade.
Cara, mas você tinha tempo pra fazer isso?
Tinha, à noite. Então, o que acontecia? Eu trabalhava o dia inteiro na construção. Se você for no meu YouTube, você vê lá o Brazuca na TV. Era um programinha legal pra caramba. Eu trabalhava o dia todo na construção. Aí, à noite, eu pegava um cameraman, e a gente saía nos eventos brasileiros. Por exemplo, hoje você sabe que nós temos aqui as casinhas de show brasileiras, os restaurantes brasileiros que tem música ao vivo. A comunidade tem um giro, né?
Boteco do Manolo, você já
Boteco do Manolo, isso. Na minha época era Feijão com Arroz. Feijão com Arroz era o meu patrocinador. Na época era Feijão com Arroz, tinha o Renascer, tinha no começo do Barracuda também, tinha esses lugares aqui brasileiros e tal. E aí eu girava esses lugares brasileiros nas noites e tal, e vinha, tá aqui comigo então, o Rafael, tudo bem? Você é da onde, do Brasil? Ah, sou de São Paulo. Ah, beleza, Rafael, tá aqui há quanto tempo? Tá curtindo a festa aqui e tal, beleza. Ó, semana que vem tem show do Alexandre Pires, você vai estar lá? Entendeu? Fazia isso. Chamava Brazuca na TV, esse programinha. Ia ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas.
Ó.
Legal pra caramba. Nós ficamos no ar aqui uns 2 anos. Aí o airtime ficou muito caro pra mim, porque eu tinha que vender muito comercial brasileiro pra me pagar um airtime americano.
Ah.
Por exemplo, na época eu lembro que o meu airtime era o valor que eu pagava na televisão era mais ou menos uns 18 mil dólares. Imagina eu vender 18 mil dólares de...
Cara, ainda trabalhando em construção.
Cara, eu lembro de eu trabalhando, gravando à noite programinha de televisão aqui, arrumando pra casar, indo até 2, 3 horas da manhã, aí depois voltava para casa, tomava um banhozinho e às vezes eu nem dormia e já saía no dia cedo para trabalhar na construção. Eu fiz isso muito tempo, tipo assim, 2, 3 anos com certeza, entendeu? E aí depois não deu certo comunicação, eu tentei rádio aqui também.
Tem essa sensação que você sempre quis, né, Gerson?
Sempre quis, cara. Sempre quis.
Você tá se sentindo em casa com esse microfone na tua cara,
que,
né?
Que isso? Mas que isso? Você quer que eu fique mais à vontade? Você tá doido? Eu adoro, entendeu? Felizmente, é bem a minha zona, bem a minha área, bem a minha vibe. E aí, cara, tentamos rádio aqui também. Uma vez nós montamos uma rádio pirata aqui, cara. Quase fui preso.
Você tá de sacanagem. Cara.
É verdade, montamos uma rádio pirata uma vez aqui e tal. Alguém montou, né?
Não fui eu que montei. Como é que é? Você pegava uma frequência que não estava sendo operada?
Isso, é. O cara foi um gaúcho.
O cara descobriu a frequência que
não estava. O cara descobriu a frequência, colocou a antena e montou a rádio aqui na Sample com a Federal. E tinha antena, você via a antena assim e tal. E ali ele montou uma rádio. E eu fazia o programa da tarde, era Show da Tarde com Gilson Trindade. Espera, brasileiro que tá ouvindo a gente aqui, que é local, sabe do que eu tô falando.
Como o mundo mudou, né? Hoje a gente não precisa nem mais de antena para poder
fazer. Não precisa de mais nada
digital,
hoje. Telefone aí, hoje, entendeu? Telefone, tem rádio. Hoje nós temos rádio brasileira aqui online. Temos rádio brasileira online. Na época. E eu lembro
de. E tem os melhores podcasts também, né?
Cara? E tem o podcast agora que é a virada do momento, né, cara? Eu, há 5 anos atrás, a minha mulher virou para mim e falou assim. A minha mulher, atual.
A Melissa.
A gringa, a Melissa. A Melissa virou pra mim uma vez e falou assim, tem uns 5 anos atrás. Ela é fã do Joe Rogan, bicho.
Ah.
Eu tenho ciúme do Joe Rogan por causa disso. Ela é fã do Joe Rogan. Aí ela virou pra mim um dia e falou assim, nossa amor, você comunica muito bem em português. Você já fez programa de televisão aqui, você foi jornalista no Brasil, já fez rádio, muito. Você deveria fazer um podcast. Uns 5 anos mais ou menos atrás. Você deveria fazer um podcast. Eu falei pra ela, que isso, menino? Você tá doido? Podcast. O negócio é rádio. Rádio. Eu gosto de entrar na caminhonete e ligar o rádio. Eu gosto de ouvir o cara falar 953, entendeu? Eu gosto que ele fale a hora. Eu gosto do cara falar trânsito na 95 nesse momento e tal. Eu adoro isso, sabe? Minha cachaça. Eu
Se
adoro.
Tivesse escutado ela, hein?
Ela falou, há 5 anos atrás, ela falou, olha o Joe Rogan, tá vendo? Olha, podcast é um negócio. E eu lembro de eu falar isso pra ela. Você tá doida, menina? O negócio é rádio. E ela virou pra mim e falou assim, rádio vai morrer. O negócio é podcast.
Ela acertou.
Eu peço benção pra ela quase todo dia por causa disso.
Eu acredito.
Agora, depois de 5 anos, tá a gente aí querendo fazer podcast.
Mas você sabe que eu acho que uma das razões que eu acho que eu nunca tinha começado podcast antes também É porque, cara, não tinha essas facilidades, sério.
Não.
Você comprar um microfone, comprar os negócios, vai pra internet. Cara, você olha a qualidade dos podcasts antigamente, do som era muito ruim, né, cara?
Muito ruim.
É tudo pela câmera, o negócio não era bom, cara.
Certo, ainda mais eu que não sou um cara de tecnologia, eu nunca daria conta de fazer esse...
Pois é. Então, assim, isso aqui foi me apresentado pra mim recentemente. Assim que eu vi, eu falei, peraí, isso... A mim me encanta.
A mim me encanta. Gostei.
Gostei. É isso aí.
Cara, e essa ideia de poder fazer esse network e mostrar pro mundo a realidade do que a gente mora aqui, o que a gente trabalha, o que a gente faz. É
espetacular.
Tem amigo meu em Praga, nesse momento, que vai assistir a gente. Tem amigo meu passeando em Praga, mandei mensagem pros meus amigos hoje. Cara, vocês estão aí? Eu vou estar numa entrevista hoje e tal, dá uma olhada lá depois.
Bacana.
Fiz o podcast terça-feira passada, falei, bom, olha o podcast aí, vocês estão vendo? Qualquer lugar do mundo você pode acessar. Imagina que facilidade que é hoje.
Demais,
cara. Eu lembro da época que a gente alugava a fita cassete, VHS. A gente alugava a fita VHS pra assistir a novela Pantanal.
Putz, grila, você tirou essa daí do fundo do baú.
Eu sou da época que eu ligava pra minha mãe no Brasil de moedinha no orelhão.
I believe you.
Você tinha que sentar o orelhão, que assim você sentava no chão e ficava falando com a mamãe, colocava a ficha e falando com a mamãe.
Doido demais.
Loucura, olha como é que tá hoje. Hoje falei com a minha mãe já hoje, falei com meu pai já hoje.
Ô, Jussão, vou fazer um convite aqui, isso aqui, pô, nada planejado.
Fica à vontade.
Cara, a gente podia fazer, você com o rosto com alguns episódios comigo aqui, não, hein?
A hora que você quiser.
Chamar uns caras bons pra gente entrevistar junto aqui.
É, você
senta aqui do meu lado aqui, a gente só muda o pra mão pra cá. A gente vai estar com uma mesa maior em breve.
Vamos tocar, isso aqui.
Vamos tocar o pau.
Adoro. Ixi, o que eu gosto é do network, cara. Eu gosto de fazer isso e tal. O Alex Corrêa, né, que é o Lala, foi um dos seus primeiros entrevistados. Né? No dia que eu falei pro Felipe Âncora que eu tava querendo fazer um podcast, eu falei pra ele, cara, eu vou fazer um podcast, a minha pegada é entrevistar esses caras assim, cara, tipo o Lala, tipo o Lee. O Lee é o que limpa restaurantes aqui em todos os Estados Unidos, cara, é milionário, adoro o Lee também.
Já entrevistou ele? Já
ainda
entrevistou?
Não, vou levar o Lee lá. O Lee é demais. O escritório dele é aqui do seu lado também. E aí, o dia que eu falei isso com o Felipe, ele me falou. Ele falou assim, cara, e o Rafael, meu amigo, ele levou o Lala lá. Eu falei, o Lala era o meu primeiro entrevistado. Olha que legal, velho. Eu liguei pro Lala depois e falei, Lala, você acredita, cara, que você tá na minha lista como meu primeiro entrevistado, um dos meus primeiros entrevistados, e você já deu entrevista pro Rafa. Olha aqui, ó. Tá aqui na minha lista, aqui, ó. Um dos primeiros aqui, ó. Lala. Tava aqui, engraçado. E aí me deu mais força ainda, cara. Legal, quando eu vi que vocês tinham feito, eu falei, que legal, vou fazer também. E achei legal.
Bacana.
E hoje em dia é tão fácil, cara, porque não tem essa. Não tem o jornalismo dentro do podcast. Porque não precisa ter jornalismo. Você tem que ser sério e você tem que ficar à vontade, mas não precisa daquelas quatro linhas do jornalismo, entendeu? Isso que é gostoso hoje e tal. Eu acho que o podcast é a nova pegada do momento. Vai demorar para vir uma coisa melhor.
Melhorou tua dor de cabeça?
Melhorou um pouquinho. Acredita, eu cheguei aqui com uma dor de cabeça.
Tomar saúde aqui?
Me fala mais desse produto.
Isso aqui, ó. Turma... Forever Living, suco de aloe vera. O Gilson começou aqui comigo o podcast, ele falou, tô com dor de cabeça. Você sempre tem dor de cabeça, Gilson?
Cara, eu tenho dor de cabeça sempre. Uma loucura.
Cara, a minha mulher tem muita enxaqueca, né?
E eu também.
Você também tem?
Tenho.
Aí, cara, no começo desse ano, uma amiga nossa me apresentou a essa marca chamada Forever Living. Isso aqui é um suco de aloe vera.
Esse é aloe vera, gel.
A matéria-prima da Forever Living... É aloe vera. Tudo que a Forever vende tem aloe vera.
Que é a babosa, né?
A babosa.
Pra você que não conhece a babosa, já passou a babosa no cabelo, minha filha? Alisa aquela beleza.
E cara, ela começou a tomar, a enxaqueca dela passou e eu tava tendo muita tontura. Cara, ainda tô com um pouco. Reduziu muito, cara. E eu acho que muito é porque... Cara, isso aqui desintoxica o sangue. É muito curioso o que acontece.
Acaba com a inflamação.
Acaba com a inflamação. Cara, eu não tomo mais Saridon, eu não tomo mais Advil. Sempre quando tinha dor de cabeça, eu tomava. Então, cara, cheers for that. Tá aqui, saúde.
Que maravilha.
Ah.
Vou tomar um litro.
Ah, o futuro co-host aqui.
Tô
do
dentro.
Do Made in USA.
Esse é puro, hein? É o gosto do aloe vera mesmo.
É o gosto do aloe vera. Esse é de pêssego. Esse é melhor. Esse daí eu vou te falar que desce bem gostoso. Esse aqui de pêssego. Tá? E tem um outro de cranberry também. O link para entrar na nossa loja da Forever Living está aqui debaixo desse vídeo. Você, por favor, só clicar no link para você fazer uma aquisição aqui nos Estados Unidos, distribuição em qualquer estado. A marca é global, a empresa é americana, faturamento de 4 bilhões de dólares ano. Então, se você estiver lá no Brasil, a gente também tem aqui o nosso FLP FBO number, né? Número de FBO. Na hora que você for entrar na nossa loja aí no Brasil, é só você colocar o FLP e comprar o teu produto de aloe vera. Tem várias coisas, tem creme, tem chapstick para lábio. Enfim, tem muita coisa bacana no site. Eu recomendo, dá uma olhada, nossa loja. Prestigia e volte sempre.
Forever Living, você não vai ficar fora dessa.
Uma boa, Gilson.
Adorei.
Cara, pra fechar com chave de ouro aqui, cara.
Nós já estamos falando uma hora já, né?
Ó, tá dando uma hora e dez. Uma hora e dez.
Parece que chegamos aqui agora.
Tá tarde.
Quando o cara conversa demais, passa rápido.
Quando a conversa é boa. A pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, estamos chegando aqui no final da entrevista, você está construindo o teu patrimônio para ficar aqui ou para algum dia voltar para o Brasil? Como, por exemplo, teu amigo aí que foi para Goiás, e você disse que tem um rancho lá em Goiás, né?
Isso.
Você está casado com um canadense, né?
Então é mais difícil. A minha vida é bem acimentada, né? Vou falar. É bem a minha mesmo, pedreiro, né? A minha vida é bem acimentada aqui mesmo nos Estados Unidos. Eu mudei essa chave logo depois da crise de 2008. Com a crise de 2008 eu dei uma quebrada e tal. Todo mundo deu, né? Todo mundo quebrou na crise de 2008. Então, naquele de 2008, eu até pensei, cara. Quando a crise de 2008 chegou, foi tão grave que eu perdi até o casamento, né? Na crise de 2008 eu me separei, eu perdi alguns imóveis que eu já tinha, já estava investindo em imóveis. Eu sempre tive essa pegada de imóvel. Eu sempre gostei do mercado imobiliário, sempre gostei. E uma da coisa que eu amo é o aluguel. Eu adoro aluguelzinho. Eu sou o rei da favela aqui do aluguelzinho, adoro. Aí eu comecei a comprar na época e tal, e aí quando veio a crise de 2008, nós perdemos isso tudo. Aí tive que começar de novo. Nessa época, eu pensei em voltar para o Brasil. Surgiu até a oportunidade, tem um programa de televisão em Uberlândia, chama Triângulo da Sorte, que é mais ou menos a mesma pegada do que eu fazia antes e tal, e é bem minha cara e tal, é sorteio, é do jeito que eu gosto de fazer, essa brincadeira e tal. E eu pensei, cara, não sou casado mais mesmo, tal. Cidadão americano já. Eu vou lá para Uberlândia, cara.
Vou tentar
de coisa. Eu dei tanta sorte que eu conheci a minha atual esposa agora. Right away, like, assim,
naquela época você estava na dúvida.
Bem naquela época, quebrado na lata, morando dentro de um quartinho de 10 por 10, teto de popcorn.
Cara, você voltou para trás, né? Forte durante
Sobrei com uma van. Sobrei com uma van branca, velha, eu e os pincel e os rolos atrás, pintando casa. Quebrada na lata. Você sabe muito bem, tem gente que suicidou pulando de prédio aqui porque perdeu milhões. Eu não perdi milhões, mas eu perdi tudo que eu tinha conseguido desde o dia que eu cheguei aqui até 2008. E aí comecei de novo em 2009.
Durante a crise?
Comecei de novo e me organizei. Foi aí que eu virei a chave. Foi aí que eu falei, não, cara, o lugar é aqui. O lugar de morar é aqui, o lugar de ficar é aqui. Eu já saí da zona de conforto e hoje eu me encontro bem nessa outra zona onde eu me encontro agora. Então eu vou ficar, cara. E aí eu não penso em voltar para o Brasil, não. Nunca vou dizer nunca, porque se me oferece um trabalho de televisão no Brasil que dá para mim ficar no Brasil, pra você ver. Mas eu me infiltrei, cara, me dei tão certo no meio dos americanos, por isso que eu sempre digo essa: saia da sua zona de conforto, faça amigos americanos ou de outras raças também, de outras etnias, conheça gente de outro mundo para que você não fique grudado sempre com... Não coma só em lugar brasileiro. Entendeu? Não é porque temos restaurante brasileiro para tudo quanto é lado, temos lojinha brasileira para tudo quanto é lado, nós temos lanchonete, temos açaí. Você não precisa ir só no lugar brasileiro. Você não precisa comprar só no lugar brasileiro. Vai no Publix. Vai no supermercado americano. Conheça americano. Converse com o americano. Faça amizade com o americano. Vai na praia, sente do lado do americano. Entendeu? Que isso vai te abrir um leque muito maior. Você vai ver o tanto que você vai deslanchar, você vai se reeducar. Entendeu? Foi o que eu fiz. É essa aula que eu dou. Eu acho, cara, sai da sua zona de conforto. Você está nos Estados Unidos. Aqui se fala inglês. Número um, aprenda inglês. Entendeu? Sim. Número dois, aqui não se pode ficar ilegal. Eu sei que é muito, mas muito dolorido ficar ilegal aqui. Não é todo mundo que tem muita sorte com relação, mas faça de tudo para que você não possa ficar legal nesse país.
Muito certo? Bom.
Você tem que casar? Case. Sim. O melhor conselho para você pegar documento nos Estados Unidos é casamento. Então organize com alguém que você possa casar, que você possa pegar o documento e tal. Não estou falando para você fazer coisa errada, mas há oportunidades. É. Certo? Saindo da sua zona de conforto, você vai ver que você vai desenvolver mais, você vai gostar dos Estados Unidos.
Agora, e você qual vê... é o risco de casar e se apaixonar, né? Também,
e pronto. Eu, por exemplo, me apaixono. Nossa, eu apaixono facinho.
Facinho?
Eu sou aqueles mineirinhos que apaixona facinho. E hoje, cara, eu vejo o meu mundo assim... Eu tenho... orgulho de mim mesmo, de ser um cara que saiu de Uberlândia, cheguei aqui com $50 na carteira, morei atrás de um sofá há 8 meses, sou casado com um americano, sou cidadão americano, tenho uma companhia americana, eu trabalho para americano, o meu sócio é americano e o meu dinheiro é americano.
Toca aqui, Jussão. Falou bonito.
Show de bola.
Tá explicado. Turma, recebi essa pessoa maravilhosa aqui, Jussão Trinity. Trindade.
É nóis.
O jornalista que largou o microfone, trocou pelo martelo, mas que ainda continua apavorando quando tem o microfone na frente, não é?
Cara, eu adoro o microfone, então eu comecei a usar ele como meu hobby.
Tá aí,
cara. Todo mundo tem que ter um hobby. A gente tem uns hobbyzinhos, não tem?
A gente vai botar esse mesmo microfone na tua frente várias vezes ainda aqui, Jussão.
Se você quiser, tô dentro.
Fechou.
Certo?
Turma, até quinta-feira que vem. Valeu. Beijo.